com Cidinha.
Bom, hoje nós vamos conversar com o governador de São Paulo, João Dória. Boa tarde, governador.
Ei, Cidinha, boa tarde. Prazer em falar com você novamente. Tempos que não nos falávamos.
Tô pois feliz. É, tá
essa
difícil.
Oportunidade, viu?
Governador, o senhor está feliz da vida, né? A revista Exame de ontem publicou que São Paulo chegou ao terceiro lugar no ranking mundial de vacinação. Que vitória, né?
É verdade. A vitória da vida, a vitória da ciência, a vitória da medicina. Aqui, a vitória não foi da ignorância. Aqui foi vitória da vida, Cidinha.
Coisa boa, né? Coisa boa. Eu fico tão feliz com essas coisas, o senhor não faz ideia. Alguém destacar por uma coisa positiva nesse Brasil, sufocado por informações tão tristes. Governador, amanhã o senhor vai estar em Brasília. O que, que o senhor vai fazer lá? Conversar com o Bolsonaro aqui não é, né?
Deus me livre. Agradeço, mas declino. Não. Nós temos amanhã uma visita ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agradecer. O Supremo tem sido extremamente correto, Cidinha, na defesa da vida, na defesa da vacina, na defesa do passaporte vacinal. Nós vamos fazer uma breve visita para agradecer o Supremo, seus ministros, através do seu presidente Luiz Fux, mas o agradecimento é a todos, porque o Supremo tem sido a corte que tem defendido a vida, que tem defendido a vacinação dos brasileiros. E também teremos encontros lá com os parlamentares do PSDB e, na sequência, já retorno para São Paulo. A viagem é curta.
Governador Dória, o senhor e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se aproximaram bastante, né, nesse período de pandemia e até brincavam um com o outro para apostar para quem estava vacinando mais e tal. E agora, recentemente, o senhor e o prefeito fizeram um acordo e, nesse acordo, o senhor já doou 400 mil doses de vacinas para o Rio de Janeiro, do Instituto Butantan. Essa parceria Rio-São Paulo vai render que tipo de fruto que o senhor está prevendo?
Vai continuar. Eu tenho uma paixão especial pelo Rio, você sabe, eu morei no Rio de Janeiro, conheci a Bia, minha esposa, no Rio de Janeiro, portanto, tenho uma relação de memória afetiva com o Rio de Janeiro. E gosto muito, então, tenho uma boa relação com o Eduardo Paes, tenho uma boa relação também com o governador Cláudio Castro, nós nos respeitamos, temos um bom entendimento, e eu acompanhei o drama do Rio de Janeiro, aí mais especificamente da cidade do Rio de Janeiro, com a epidemia da gripe, da influenza. E fiquei triste de verificar que o Ministério da Saúde, ao invés de atender rapidamente a necessidade de vacinas para a população da cidade do Rio de Janeiro, ficou prometendo e não cumpriu. Eu liguei para o Eduardo e disse, olha, nós temos a vacina, o Butantan é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, maior produtor de vacinas contra a gripe do mundo, e eu disse, nós vamos doar 400 mil doses de vacina contra a gripe, mais até do que você tinha por necessidade, que pode ser que tenha uma expansão, Deus queira que não, dessa necessidade, é melhor já ter aí no Rio de Janeiro do que ter que fazer uma nova solicitação. E, ademais, você depois pode ceder para o Cláudio Castro, se houver alguma necessidade a nível estadual. E sexta-feira da semana passada chegaram 400 mil doses da vacina do Butantan contra a gripe. Que, aliás, Cidinha, é a vacina que todos nós brasileiros tomamos todos os anos.
É.
O único produtor de vacina contra a gripe no Brasil é o Butantan e a vacina que nós tomamos ao longo dos últimos 25 anos.
É, e o povo tinha esquecido um pouquinho de tomar por causa da mobilização
da Covid, né?
Da Covid, esquecer um pouco dessa vacina que está correndo atrás agora. Agora eu quero falar de homem para homem com o senhor.
De homem para homem é ótimo.
Eu ouvi o senhor no Bial dizendo que a eleição no ano que vem vai ser a mais suja e sórdida da história do país. Como é que o senhor está se preparando para esses ataques que o senhor já prevê?
Preparado com bom sentimento, com uma estrutura também pessoal. Você sabe que eu sou muito resiliente. Eu me dediquei à política nos últimos 6 anos. Aliás, não tenho nem 6 anos ainda completados da política, na vida pública, mas a vida privada me ensinou muito, a vida pública mais ainda, a ser resiliente, resistente, principalmente as fake news, aos ataques, aos emparedamentos, às ameaças. 2016, Cidinha, você acompanhou de perto. Nós vencemos as eleições para a Prefeitura de São Paulo, depois de ter vencido as prévias aqui do PSDB. Eu fui muito atacado aqui, porque vinha do setor privado, trazia novas ideias, e fui atacado por todas as frentes, principalmente de esquerda, aqui em São Paulo. E nós vencemos a eleição no primeiro turno, com 53% dos votos, vencendo Lula, vencendo Dilma Rousseff, e vencendo Fernando Haddad, que era o prefeito da cidade de São Paulo. E o PT aqui tinha uma aliança, um arco de aliança grande com o PSOL, PDT, PCdoB, PC, todos os partidos de esquerda, e nós aqui saímos vitoriosos, sem falar mal de ninguém, sem destruir a vida de ninguém, nem
essa
o nome de ninguém.
Essa vez também foi difícil, né, governador? O senhor ser indicado pelo partido, porque houve um atrito entre o senhor e o Leite, não houve?
Não, atrito não houve. Houve disputa. Atrito não, Cidinho. Mas eu já vinha de outra experiência das prévias em 2018. 2016, nós vencemos as prévias do PSDB, não foram prévias fáceis. Aliás, não há prévias fáceis. Depois vencemos a eleição para a Prefeitura de São Paulo. 2018, disputamos as prévias do PSDB, mais uma vez vencemos as prévias do PSDB e vencemos a eleição para o governo de São Paulo, que também não foi uma eleição fácil. E agora, em 2021, prévias do PSDB, não foram prévias fáceis, e saímos vencedores. E agora vamos para a disputa presidencial. Eu gosto de campanha, gosto de eleição, valorizo o processo democrático. Entendo que é a melhor forma, não há nada que substitua a democracia, eleições livres e diretas. E
o senhor está querendo
maneira...
Moro, o senhor está querendo como Moro como seu vice. É para ele não ganhar do senhor?
Não, aliás, eu não fiz essa manifestação, Cidinho. Eu respeito Sérgio Moro, mas é cedo ainda para definir posições nesta campanha do chamado Centro Democrático e Liberal Social, do qual eu faço parte, Sérgio Moro também, a senadora Simone Tebet também.
O senhor tem certeza que o... Desculpe interromper, mas é que senão a palmada fica longe da malcriação. O senhor tem certeza que o Moro é um político ou é um oportunista? Porque ele não foi político nunca na vida, daí fez política dentro do judiciário, o que eu acho uma coisa lamentável. Como é que o senhor vê essa mudança do juiz Moro?
Do ex-ministro também. Cidinha, eu prefiro, você sabe que eu respondo tudo, eu não tenho medo da verdade, que, aliás, é algo que você pratica há muitos anos. Mas eu prefiro aqui me abster de fazer comentários nesse sentido em relação ao Sérgio Moro. O que eu acredito é que a nossa posição, a posição do PSDB, será uma posição contrária e distante de Lula e Bolsonaro. Nós estaremos longe dos extremistas da esquerda e dos extremistas da direita.
Aliás, essa sua frase, eu quero distância do Lula, está sendo muito ironizada na internet, né? Quero distância do Lula, e daí mostra uma pesquisa, ele com 45, o senhor com 1.
Bom, eu também...
Não é essa a distância que o senhor quer, né?
Não, mas em 2016, Cidinha, eu tinha um ponto, quando comecei a campanha para a Prefeitura de São Paulo, e o líder tinha 38 pontos, e nós vencemos com 53% dos votos válidos, liquidamos a eleição no primeiro turno, e impusemos uma derrota a Lula, Dilma e Fernando Haddad. Portanto, o desafio é o que eu mais gosto. E cada vez que alguém me diz ou menciona, não vai dar, eu trabalho mais uma hora, me dedico mais uma hora para exatamente ter a certeza e a convicção de que vai dar. Então, se há uma coisa que me motiva, é quando acreditam que eu não serei capaz. Porque aí eu dobro a aposta, dobro a força, dobro o trabalho, dobro a convicção e vou à luta. A vida me ensinou assim.
O senhor leva fé no debate para se colocar melhor nas pesquisas e uma provável eleição? Quem, por exemplo, já se diz que o Lula não vai no debate e o Bolsonaro não vai no debate?
Eu irei. Eu adoro debate.
Mas daí é ruim para o senhor, né? Porque eles ficam fora e ficam...
Não acho não. Eu espero que eles participem dos debates e não fujam aos debates. Eu não fugirei, eu participarei de todos os debates para os quais for convidado como candidato pelo PSDB as eleições presidenciais de 2022, eu participarei. O debate é parte da democracia, parte do processo eleitoral. Não há como fugir ao debate. Eu não quero aqui fazer juízo antecipado, nem de Bolsonaro, nem de Lula, mas é um ato de covardia. Você fugir ao debate é ser covarde, é não apresentar suas propostas para a população. Eu não tenho medo de colocar as nossas propostas para a educação, para a saúde, para a geração de emprego, para o combate à miséria, para a proteção ambiental, e debater com os candidatos que forem disputar as eleições presidenciais do ano que vem, Cidinha.
Governador, eu tenho acompanhado muito o seu trabalho aí em São Paulo e, honestamente, eu acho que o senhor está fazendo um bom governo.
Obrigado.
Mas eu fico estranhando, o senhor fez um pacto de não agressão com o Moro. Isso não é avançar sobre a democracia? Olha, eu não te agrido, você não me agride, vamos agredir aqueles que têm mais chance, é isso? Eu não gosto de pacto pré-eleitoral.
Eu respeito a sua posição, mas nós estamos em uma campanha de etapas, ainda estamos na etapa preliminar, aquela que antecede o jogo. O jogo ainda não começou. O jogo político mesmo da eleição presidencial no Brasil vai começar em maio, Cidinha. Eu sei que é aflitivo que a população tem que esperar até maio para poder tomar melhor a sua decisão ou a sua intenção de voto. Mas o jogo principal só vai começar em maio. Até lá nós estamos naquilo que antecede o jogo. E nós estabelecemos nessa fase que aqueles que estão frequentando este centro democrático, liberal, social, que é distante de Lula e distante de Bolsonaro, e antagônico aos dois, como é o meu caso, nós temos que nos respeitar nessa etapa. É o caso do Sérgio Moro, é o caso da Simone Tebet, é o caso do Rodrigo Pacheco, é o caso do Luiz Henrique Mandetta, talvez do senador Alexandre Vieira, que são pré-candidatos, ou pelo menos postulam candidaturas pelos seus partidos. Ainda não estão homologados. No caso da Simone Tebet, sim, até porque isso foi feito na semana passada pelo MDB lá em Brasília. Mas Rodrigo Pacheco ainda não, Mandetta ainda não. Sérgio Moro já, porque ele já foi indicado pelo Cidadania. No nosso caso, fizemos prévias e a indicação não foi indicação, foi votação pelo PSDB. É um pouco de respeito pelas candidaturas que estão nesse centro democrático.
Agora,
se pudermos ter uma única candidatura fortalecida, será melhor para todos, principalmente para o Brasil.
Bolsonaro não faz parte dos seus sonhos poupar.
Não,
né?
Não, ele é pesadelo, Cidinha. Sonho não. Bolsonaro é pesadelo, o pior pesadelo que o país já viveu na sua história. Na história, não é recentemente, é na história.
Quais as coisas, as críticas mais severas que o senhor faria ao governo Bolsonaro?
Primeiro, o negacionismo, Cidinha. Notoriamente um negacionista. Alguém que continua ainda hoje, depois de termos 617.463 mortos, continua afirmando que é uma gripezinha, um resfriadozinho, não se vacinou, não recomenda vacinação, não usa máscaras, promove aglomeração.
Mas do ponto de vista administrativo...
Tira a máscara de criança e chama de covarde quem usa máscara. Hein?
Bom, isso todo mundo já sabe. Eu quero saber como administrador de país, o que que ele fez de bom, o que que ele fez de errado. Ele errou sempre, não acertou uma.
Não acertou uma. Ah, veja a educação. O Brasil regrediu 13 anos na educação, 4 ministros da educação e o Brasil reprovado na educação. Um desastre completo na educação, um desastre completo na saúde. É só verificar essa circunstância, a falta de vacina, a falta de proteção, a falta de orientação.
E na economia?
Consumo de cloroquina. E na economia, um desastre. O Brasil está com 10,67% de inflação já acumulada, pode chegar até 12%. Um fracasso total, 30 milhões de brasileiros, Cidinha, 30 milhões de brasileiros em situação de pobreza, sendo que destes, 15 milhões em situação de pobreza absoluta, não tem renda, não tem emprego, não tem oportunidade, muitos passam fome, só não passam mais fome pela solidariedade alheia, solidariedade de igrejas, entidades, instituições, governos, pessoas que ajudam com cestas básicas aquelas pessoas que têm fome. Um desastre na proteção ambiental. O Brasil regrediu 20 anos nos programas ambientais. É um desastre em educação, em saúde, proteção ambiental, desenvolvimento econômico, na economia, nas relações internacionais. O Brasil é um país isolado, Cidinho, completamente isolado. Faz juras de amor a Donald Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos, adversário do presidente atual dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e o Brasil fica aqui promovendo com os filhos do presidente Bolsonaro congressos da ultradireita em Brasília, provocando o atual presidente dos Estados Unidos da América, que durante mais 3 anos e meio será presidente dos Estados Unidos. Ofendeu e brigou com a França, com a Itália, com a Alemanha, com a Grã-Bretanha, ofendeu, brigou e não fala com a Argentina, que é o nosso 4º maior parceiro comercial. É um desastre completo, o governo é um desastre sobre todos os aspectos e vergonhosamente negacionista.
A Petrobras anunciou há pouco a redução no preço da gasolina para as revendedoras. Para o consumidor é uma outra etapa. A Petrobras vende a gasolina para revendedoras, é essa a informação correta? Por R$ 3,19 vai vender por R$ 3,09. O Bolsonaro costuma atribuir a taxação de impostos dos estados e municípios a culpa pelo aumento dos combustíveis. Aí em São Paulo, o senhor é culpado?
A culpa é do governo Bolsonaro e de uma estatal que deveria ser privatizada, que é a Petrobras. A culpa não é dos estados. A culpa da alta de preços não é do ICMS dos estados. O ICMS, na maioria dos estados, para não dizer de todos, está inalterado há décadas. O preço dos combustíveis continua subindo e vai continuar subindo. É uma tragédia, porque o Brasil, pela falta de uma política econômica clara, tem a sua moeda desvalorizada, o preço da variação cambial aumenta, evidentemente, a cada vez que você tem um aumento no barril de petróleo internacional, uma moeda fraca como é a moeda brasileira, porque tem uma economia fraca e um governo não confiável, faz com que a Petrobras tenha automaticamente que transferir o aumento do preço de cada situação internacional, onde há elevação de preço no barril do petróleo, para o consumidor. O resultado é uma política de preços maldosa e que corrói o direito a essas pessoas que precisam. Eu não estou falando nem do combustível, Cidinho, porque ainda é classe média, que com algum sofrimento consegue ter um carro. Pobre não tem carro. Agora, o pobre precisa de gás para poder aquecer a sua comida em casa. Nem isso ele está podendo comprar mais. Um botijão de gás aí no Rio de Janeiro está R$ 100, R$ 110, R$ 120. Aqui em São Paulo também. No Norte e no Nordeste já chega a custar R$ 160 um botijão com 13 quilos de gás. Isso é uma injustiça completa. A população mais pobre é que está pagando a conta desse devaneio do governo Bolsonaro. São essas pessoas que não têm o que comer nas suas casas, que não têm habitação popular, que não têm a saúde adequada, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, não fosse pelos estados, estaria completamente destruído pelo atual governo Bolsonaro.
Governador, o Centrão voltou a pressionar Bolsonaro para aumentar o fundo eleitoral, que era em US$ 5,9 bilhões. Como é que o senhor vê a ligação do Bolsonaro com o Centrão e qual seria a sua com o Centrão?
Não pode haver uma relação espúria. Hoje, o governo Bolsonaro depende da decisão do presidente da Câmara Federal para saber se tem orçamento para saúde, para habitação, para desenvolvimento regional, para as atividades de educação, porque não é mais o comando do Executivo. Aliás, pela primeira vez na história da República, isso nunca aconteceu, nem nos períodos mais difíceis da vida política brasileira, foi o presidente da Câmara que manda no orçamento do Executivo.
Mas não é o único, né? Hoje nós vimos que o pastor Silas Malafaia também manda. Ele diz que não quer jogo no Brasil e Bolsonaro diz que não vai ter jogo no Brasil.
O que é uma completa, eu diria, é um absurdo tão, tão significativo que é você contestar a própria Constituição brasileira. A Constituição estabelece de maneira clara, Cidinha, o que cabe ao Legislativo, o que cabe ao Judiciário e o que cabe ao Poder Executivo. E o que cabe à sociedade civil também. Eu não quero desrespeitar o pastor Malafaia, mas não cabe a ele dizer o que o país precisa ou não precisa. Essa é uma decisão do Congresso Nacional. Não é de um pastor, nem de um padre, nem de um cardeal. É do Congresso Nacional. O Congresso é que tem que decidir se o jogo pode ou não ser realizado no Brasil e em que condições, caso positivo, poderia ser realizado. Não é uma função da sociedade civil determinar. Ela pode avaliar, dar a sua opinião, manifestar a sua posição contra ou a favor, isso é democrático. Mas não determinar, Isso é prova da fraqueza, um governo que não tem índole, não tem liderança, é um governo fraco. O governo Bolsonaro, além de ruim, é um governo fraco.
Como é que o senhor vê a fiscalização aí do passaporte vacinal? Ontem nós vimos na televisão que nem todos estão sendo, nem todos que chegam de viagem têm esse passaporte exigido.
Bom, o governo federal tem que obedecer a instrução da Suprema Corte, Cidinha.
E a Polícia Federal ministro, que fica na alfândega, não é isso?
O ministro Luiz Barroso determinou, Luiz Roberto Barroso, determinou na sexta-feira, dia 10 de dezembro, a obrigatoriedade do passaporte vacinal contra a Covid-19 para todo viajante que vier do exterior para o Brasil, seja brasileiro, seja estrangeiro. E esta é uma obrigação que o governo federal tem que cumprir. E tem que cumprir através das autoridades aeroportuárias. Os aeroportos são administrados pela Infraero. O Ministério da Saúde está presente em todos os aeroportos. E, aliás, esta posição do ministro Luiz Barroso, Cidinha, é a posição da Anvisa também, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, não faz o menor sentido estar acontecendo o que você acaba de reproduzir. Em alguns aeroportos há controle, em outros não há, ou há controle em determinados horários e outros horários não há controle. Isso é um desrespeito a uma decisão da Suprema Corte brasileira. E desrespeitar a decisão judicial da cadeia, da prisão.
Eu estou fazendo a última pergunta para o senhor, já agradecendo a sua participação no nosso programa. Vai que o senhor não chega ao segundo turno. Pela sua garra, eu acho que o senhor vai disputar muito forte essa eleição. Mas vai que o senhor não chega. O senhor já votou alguma vez em branco?
Nunca votei em branco, nunca anulei meu voto.
E
não
farei
isso em 2022.
E se o senhor não ganhar, em quem o senhor vota? No Lula ou no Bolsonaro?
Não tenho a menor hipótese de votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. O Brasil já sofreu demais para ter dois pesadelos e ter esse pesadelo de chegar ao segundo turno em 2022 com Lula e Bolsonaro. Nós, assim como outros candidatos, outros partidos, Cidinho, faremos um esforço enorme para apresentar, não a terceira via, a melhor via para o Brasil, para oferecer ao Brasil condições efetivas de geração de emprego, de cuidar da saúde, de priorizar a educação para os mais pobres, os mais humildes, os mais vulneráveis, de olhar e atuar para diminuir a pobreza no Brasil, de respeitar o meio ambiente, respeitar o direito dos jornalistas como você de fazerem as suas críticas, a liberdade e a democracia sendo preservadas. Não será com Lula, que adora uma mordaça na imprensa, nem Bolsonaro, que odeia a imprensa, que nós vamos encontrar um campo democrático, um campo de liberdade e direitos básicos de todos no Brasil, e principalmente no combate à pobreza, na redução da miséria, que vem, lamentavelmente, nesses últimos 3 anos de governo Bolsonaro, crescendo de forma assustadora. Pode acreditar, Cidinha, trabalharemos muito para que o Brasil possa ter a melhor via para as eleições de 2022. Garra, a mim, não vai faltar. Bom senso também para somarmos forças com outros bons brasileiros e brasileiras que juntos vamos oferecer a melhor via para as eleições de 2022.
Obrigada. Eu conversei com o governador João Dória, de São Paulo, e é bom falar com gente civilizada. Olha, governador, o senhor sabe que ninguém fala comigo. Governador, alô?
Oi, Cidinha.
Ninguém fala comigo, governador.
Oi, Cidinha.
Oi, estou falando com o senhor. Ninguém, com nenhum candidato fala comigo. Tem
Por quê?
Medo?
Tem medo de você?
Eu acho que tem. Eu acho que tem. Já convidei o Bolsonaro, já convidei o Lula. Ninguém, eles falam em tudo quanto é programa.
E
comigo
sabe por
eles,
que eles não falam?
Não falam.
Mas você sabe por quê, né?
Não
Porque
sei.
Você fala a verdade, você é a voz do povo, você é a voz da verdade. Há muitos anos que você faz isso e ninguém empareda você, ninguém intimida você. Lula e Bolsonaro só gostam dos aduladores, de quem falam bem deles, e não de quem os criticam, né?
Governador João Dória, muito obrigada por sua participação no nosso programa e vamos às eleições, porque é disso que o povo precisa. Eleição direta, eleição segura, com voto consciência para mudar esse país. Boa tarde. Super Rádio Tupi. No rádio.